Bem-vindos ao nosso episódio sobre o modelo OSI e suas camadas. Eu sou o Gabriel e vai participar deste podcast Samuel, Rian, a Evany, o Everton e o Vitor. Uma ressalva é que iremos seguir da camada física para a camada de aplicação. Bom, o modelo OSI, a interconexão de sistemas abertos, é o modelo de rede referência da ISO, a Organização Internacional para a Padronização. O modelo de referência OSI é um padrão para os protocolos de rede, que são regras de comunicação usada para conectar dois ou mais dispositivos. O modelo OSI, basicamente, agrupa esses protocolos em camadas. Nesse podcast, os principais tópicos serão a apresentação das 7 camadas do modelo OSI, a explicação de cada camada e a sua aplicação dentro da rede.
Então vamos começar pela camada física. A camada física do modelo OSI trata da transmissão transparente de sequências de bits pelo meio físico, sendo a parte final da comunicação, ou seja, onde a transmissão pelo meio de comunicação realmente acontece. A função dessa camada é criar um padrão para conectores, meios físicos e sinais, mas a gente não vai entrar muito a fundo sobre esses protocolos, tipos específicos de conectores, para que esse podcast não fique tão técnico e mais simples para qualquer pessoa entender. Os meios físicos são responsáveis por transportar sinais que representam os dígitos binários, mas esses sinais podem assumir diversas formas, como sinais elétricos, ópticos e ondas de rádio. Os cabos, seja de cobre ou fibra óptica, e redes sem fio são os meios físicos comuns para o deslocamento dos bits nas redes. Os cabos de cobre enviam e recebem sinais elétricos. Já os cabos de fibra óptica enviam e recebem os dados por meio de pulsos ópticos, ou seja, por meio da luz. O meio sem fio manda sinais por ondas de rádio, sendo este o que ocorre mais interferências causadas por externalidades de outros equipamentos ou até mesmo pelo clima. Interferências causadas por ondas, né, que são transmitidas por micro-ondas, são muito comuns. E pelo clima, né, a questão de muitos ventos e coisas parecidas é muito comum na interferência de dados por meio sem fio. E os principais protocolos dessa camada, os mais conhecidos e usados, são o Bluetooth, muito conhecido, muito utilizado, na verdade, em fones de ouvido, né, atualmente. O Wi-Fi, né, o 4G, que atualmente está começando a haver, né, a troca para o 5G, né, Estados Unidos e países da Europa, alguns países da Ásia já estão implementando infraestrutura para essa nova tecnologia, que vai substituir o 4G. Infravermelho, que são muito utilizados em controles, né? Controles remotos, o protocolo Ethernet e satélite, que é muito utilizado em zonas rurais, que a implementação de internet via cabo é meio limitada.
É possível interligar computadores de diversas formas, e essas interligações podem ser definidas como topologias físicas. Essa é a forma como os dispositivos são interligados por meio de um layout dos cabos. Os tipos de topologia são totalmente conectada, onde cada equipamento possui uma conexão individual para outros hosts, malha, parecida com a topologia totalmente conectada, porém sem a necessidade de todos conversarem entre todos, garantindo o mínimo de comunicação entre os equipamentos. Anel, onde cada equipamento possui dois cabos que serão conectados em outros e a partir disto será construído um anel com essas interligações. Barramento, onde cada equipamento é conectado a um barramento. Se acontecer algum problema no cabo, a rede deixa de funcionar. Estrela, na qual equipamentos conectados em um ponto central por meio de cabos, seja em suíte, um hub ou um roteador, problemas com equipamento central ocasionam falhas na rede inteira. Árvore, são ligações de diversas redes, também é conhecida como estrela estendida. Hierarquia, é semelhante à estrela estendida, porém, ao invés de unir os hubs ou suítes, o sistema é vinculado a um computador que controla o tráfego na topologia.
Então, agora nós vamos falar sobre a camada 2, que é a camada de enlace de dados. Esta camada, ela detecta e corrige erros que possam acontecer na camada 1, que é a camada física, permitindo as camadas superiores, as camadas 3, 4, 5, assumir uma transmissão praticamente sem erros. Ela também é responsável pela transmissão e recepção de quadros e pelo controle de fluxo. A camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas, que é a MAC, Medium Access Control, e a LLC, que é a Logical Link Control. A MAC, ela possibilita a conexão de diversos computadores em uma rede, e a cada máquina conectada na rede possui um endereço físico, conhecido como endereço MAC, que é utilizado para identificar e enviar pacotes na rede. Ou seja, esse MAC é um endereço, é como se fosse a placa de um carro que é colocado no aparelho. Vamos supor, seu computador, seu celular, todos têm um MAC. O LLC é nesta camada que temos o controle de fluxo dos dados na rede e conseguimos ter vários protocolos da próxima camada convivendo dentro de uma mesma rede. Ou seja, são vários protocolos e a função desse LLC, que é uma subcamada dentro da camada 2, é controlar o fluxo de dados que passam por ele.
Camada 3. Rede. Esta camada realiza o endereçamento dos dispositivos na rede, criando os caminhos que os dados devem fazer, desde a origem até o destino. Ela converte os endereços IP em endereços físicos, garantindo que o dado chegue ao destino. É nessa camada onde ocorre o roteamento. Os principais protocolos são o IPv4, o IPv6, o ICMP versão 4, o ICMP versão 6, o ARP, o HARP e o NAT.
Camada 4. Transporte. Esta camada controla o fluxo de informação, segmentação e controle de erros, e nela os dados são realmente transportados de um host para outro, agindo como se fosse um carteiro, entre aspas, transportando a carta dos correios para o seu destino final. Camada de rede. Camada 5. Seção. Tem a função de controlar a comunicação entre duas máquinas, origem ou destino. Quando tal comunicação precisa começar, recomeçar ou terminar. Ela é uma extensão da camada de transporte, realizando o controle do diálogo e da sincronização entre hosts.
Camada 6. Apresentação. A camada de apresentação, conhecida também por camada de tradução, é responsável por fazer a tradução dos dados para que a próxima camada consiga ler, além de se assegurar a compatibilidade entre as camadas de aplicação e de diferentes dispositivos.
A camada tem três principais funções: formatar, na qual ela traduz os dados do dispositivo de origem de uma forma que o dispositivo destino consiga entender; compactar, onde ela compacta os dados para um melhor envio ao dispositivo destino, ou seja, deixa o arquivo menor durante sua transferência; criptografar, criptografa os dados do dispositivo origem para uma maior segurança durante a transferência ao dispositivo destino. O protocolo mais importante desta camada é o TLS. Este protocolo foi projetado para fornecer segurança nas comunicações em rede de computadores. Ele é utilizado em navegação em web, e-mail, mensagens instantâneas e voz sobre IP. Os sites podem utilizar ele para proteger todas as comunicações entre servidores e navegações.
Camada 7. Aplicação. A camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário e ela que fornece o acesso aos recursos da rede para os usuários. Nela, conseguimos enviar e-mails, transferir arquivos, acessar websites, conectar remotamente em outras máquinas, entre outras coisas. Funções da camada de aplicação incluem a verificação da disponibilidade de parceiros de comunicação e recursos para apoiar qualquer transferência de dados. Essa camada também define protocolos para aplicações finais, tais como DNS, FTP, HTTP, IMAP, POP, SMTP, SNMP e Telnet.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de nosso podcast. Tentamos apresentar o modelo de camada OSI e um pouco de cada camada, citando alguns respectivos protocolos com uma linguagem mais simples para que todos conseguissem absorver o conteúdo. Espero que tenham gostado e agradeço a atenção e a presença de todos.